Olá, bem-vindo ao Literai, o seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literai, eu sou Anitta Deac.
Olá, eu sou Paulo Salvetti.
Estamos novamente aqui, um episódio, nós dois, que delícia! Gente, quem é assinante já do Clube Literai, o próximo episódio vai ser o episódio exclusivo, que tem a ver com os 12 episódios anuais, né? Até março do ano que vem, em que a gente vai ajudar vocês a montarem um projeto criativo fora da curva. Então vão ser episódios assim, coerentes, cheios de conteúdo, para ouvir na sequência, né? Diferente dos episódios que a gente faz aqui. Então, quem ainda não tiver inscrito, na descrição desse episódio tem o Clube Literai com muitas vantagens. Tem vantagem de, depois de um ano, você ganha 10% de desconto nos meus cursos e no do Paulo. E outra super vantagem, vocês vão ter acesso a uma newsletter, né, minha e a uma newsletter do Paulo. São dois textos por mês, pensando literatura, pensando arte. Vai ser bem bacana. Tudo isso por R$21, ou seja, bem baratinho.
Isso aí, então corre lá, já aproveita aí que você está escutando agora, termina o episódio, já se inscreve para semana que vem você receber esse episódio exclusivo. E essa sequência de episódios, né, que a Anitta está falando, esses 12 episódios, vão ser legais principalmente para quem está em processo aí, para quem está em vias de começar uma obra, que tem uma ideia, mas que ainda não deu ali o start, ou para quem está no começo de uma obra, ou para que é o que muita gente me escreve. Não sei se para você também, muita gente me escreve dizendo que está com obras em processo e que está empacado e que não sabe como seguir. Enfim, essa sequência de episódios, foi pensada, né, para que a gente atenda então a essas demandas, né, da escrita, tanto de como começa a escrever, da partida, mas também das várias fases do processo aí para ajudar nesse desenvolvimento. Então aproveita que vai ser muito legal.
Exato. E dito isso, nós vamos falar hoje de um tema que veio à baila, né, por causa de dois livros e dois autores, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, e o Ayrton de Souza com O Outono da Carne. É isso mesmo, Paulo, que agora minha memória tá uma bosta.
Não, Outono de Carne Estranha, né?
Isso, Outono de Carne Estranha. Ambos foram censurados, né, em situações diferentes. Por exemplo, a história do Ayrton de Souza, né, ele é vencedor do Prêmio Sesc, então isso começou lá na Flip, durante uma leitura dele. Ele leu o primeiro capítulo do livro, tem lá uma cena de sexo, a organização do prêmio não gostou, né, foi demitido o Henrique Rodrigues, que é um cara super importante para a literatura, porque sempre levou o Prêmio Sesc com muita seriedade. Então, a gente tem episódios que mexem com o mercado editorial, a gente tem censura do livro do Jefferson Tenório em escolas, por exemplo, quer dizer, o poder público querendo se meter naquilo que deve ou não ser ensinado às crianças na escola. E é temerário, né, porque tem a ver com essa necessidade da direita, do pensamento conservador, por exemplo, de ditar aquilo que deve ou não ser discutido, o que é permitido, o que não é permitido. Quando entra em escola, isso me dá um arrepio na espinha, porque é uma coisa mesmo de tentar fazer os alunos não pensarem, né? Não, vocês não vão pensar, vocês vão engolir todo o nosso ideário, goela abaixo, e é isso aí, é uma coisa terrível. Por outro lado, existe uma consequência positiva, a meu ver, porque os dois livros, né, subiram muito em vendas, parece que Avesso da Pele vendeu 6 mil vezes mais a partir da censura. Então, isso é bom. Muita gente que não tinha acesso ao livro passou a ter. Comprar é uma forma de combater, comprar é uma forma de se colocar contra uma situação dessa. Às vezes a censura vira até uma propaganda, mas não é por isso que a gente não tenha que ficar de olho, né, e tentar combater isso na prática, né? Porque eu acho que realmente barrar obra em escola, assim, de verdade.
Sim, é um absurdo, né? Não, e não só esse episódio, né? Se a gente for ver, o tempo todo, volta e meia, aparece um desses episódios, e quase sempre estão conectados à escola na partida. Porque, e é muito louco, porque já a gente vê o estado da educação pública no Brasil e tem várias questões problemáticas, várias dificuldades, várias... Por exemplo, o próprio material didático, né, que é um livro, que é um conteúdo oferecido pelos estados, que tem que ser oferecido, é uma obrigação dos estados, né? Em vários estados, esses materiais são altamente precários, altamente questionáveis... E, entretanto, nunca se censura, nunca se tem esse olhar atento, né, e examinador para esse tipo de material. E, por outro lado, a literatura, né, que na verdade é esse grande poder manipulador da sociedade, né, a gente sabe que no Brasil todo mundo lê muito e a literatura transforma todo mundo, né? Dão um poder para a literatura que é totalmente ilusório, né? Totalmente fantasioso, porque a gente sabe que é só a gente olhar ali os números das vendas nos mercados editoriais que a gente vê que, na verdade, a possibilidade da literatura fazer grandes transformações e revoluções e revoltas é quase irrisória, né? Mas ainda assim, essa ideia, né, de combater por meio da escola é, na verdade, um discurso que ele é cativante, né, nesse sentido conservador, porque você, todo mundo tem essa atenção às crianças, né? Como é que eu não vou formar bem os meus filhos, né? Então, entra nesse lugar aí que facilmente comove, daí comove as famílias, porque as famílias, né, menos instruídas, talvez, ou menos interessadas nesse debate, acabam também sendo levadas, né, por esse discurso, e aí se ganha força, né? Imagina, no episódio aí do Jefferson Tenório, tudo começou com uma diretora, né, e ela postou, se eu não me engano, ela postou até um trecho de uma cena de sexo do livro, mas assim, tirando do contexto, primeiro que o livro do Jefferson Tenório é um livro aprovado, né, para estar nas escolas. Ele não está ali porque um professor quis que ele estivesse e tal. Ele é um livro aprovado por uma comissão do governo que autoriza e indica, inclusive, a faixa etária que deve ler esse livro. E é um livro para leitura do ensino médio, né? São adolescentes, jovens, né, a partir de 15 anos, que obviamente já estão falando sobre isso, já estão falando sobre sexualidade, já estão pensando essas questões, né? Então, é totalmente furado, totalmente fora, né, do percurso. E o caso do Outono de Carne Estranha, do Ayrton Souza, é especialmente triste porque, enfim, o Prêmio Sesc é um prêmio de alta importância, como você falou, né? E é um prêmio dos mais relevantes, assim, no sentido da revelação dos autores e tal, que a gente leva, né, em conta e que tem uma... Enfim, inclusive a gente incentiva as pessoas a participarem desse prêmio, porque é um prêmio que costumava ser altamente idôneo e tal, e de repente vem essa, né? Então a gente nunca está livre de voltar a essa ideia de censurar coisas, né? Um perigo.
Exato, e eu acho inclusive que se a gente olhar mais profundamente, isso não pertence só ao pensamento conservador, não. A gente viu... recentemente, pessoas da esquerda, né? Mas a esquerda metendo pau e tentando cancelar Kafka por causa da vida pessoal dele, né? Por causa do comportamento dele. Então, existe uma sentinela, aí pode ser moral, e aí a moral, né? O parâmetro moral que você vai utilizar vai variar, mas existe uma sentinela de julgamento em cima da arte, e o que vai acontecendo é que a arte ela vai ficando cada vez mais dentro de baias. Você vai ter a baia do que é moralmente aceitável, o que não é moralmente aceitável. E o próprio mercado, Santiago Nazarian fez um texto agora para a Folha de São Paulo brilhante nesse sentido, em que ele coloca que o mercado também se aproveita das discussões, e mesmo as discussões muito profundas, as discussões importantes de se ter, elas são publicadas dentro de uma baia também. Né? O próprio mercado editorial ele não vai... passar do limite do senso comum, porque é o senso comum que vai fazer o livro ser comprado. Né? O boca a boca ele vem a partir do momento em que o leitor lê, se identifica, gosta e vai falar para outra pessoa comprar o mesmo livro. Né? E aí começa a se perder, na minha opinião, uma coisa fundamental da arte, que é escapar às baias. Escapar a qualquer tipo de baia, seja a direita, seja a esquerda. Porque na esquerda, infelizmente, eu estou falando isso, eu sou uma pessoa de esquerda, mas eu acho importante a gente analisar criticamente qualquer espectro político, né, e analisar a sociedade de maneira crítica, porque Mayakovsky, por exemplo, sofreu censura. Né? Um cara de esquerda, ele só podia escrever sobre o povo. Se ele resolvesse escrever sobre qualquer outra coisa, era martelado na cabeça dele. Então, assim, esse pensamento totalitarista, ele existe dentro do espectro, mas com parâmetros diferentes. E aí, se a gente for no fundo disso, né, por que que acontece a censura? Eu acho que tem a ver com a dificuldade com a alteridade, seja ela qual for. Quer dizer, o outro não sou eu sou melhor do que o outro, eu penso diferente do outro, meu pensamento equivale, não aceito que esse outro seja integrado porque a sombra está toda nele. Portanto, vamos meter o pau em todos os que censuram sem que a gente precise olhar para as nossas para as censuras que fazemos internamente ao longo da vida inteira. Porque eu acho que todo e qualquer ser humano, em algum momento, censurou ou censura alguma coisa.
Sim. É, e agora, uma coisa é a gente censurar pra nós, né? Por exemplo, chega uma hora que você consegue... Ah, não quero mais... Pra mim não dá esse tipo de livro. É demais ou pra minhas questões morais. Eu, por exemplo, eu tenho questões com filme de terror. Eu não posso ver filme de terror porque... mesmo que eu assisto filme de terror à tarde, eu saio da minha casa olhando o corredor assim e assim, levo sustos com... um carro passando em alta velocidade. então, né... Tudo bem você fazer uma... O nome disso não seria nem censura, né? Seria uma outra coisa. Seria um conseguir dar conta ali de quais coisas são legais ou não pra você, né? E acho que você falou aí de duas questões... Tem duas questões, né? Eu acho que esses dois casos aí que você citou são censura, né? Mas... Quando se trata dessa censura aí que você falou da esquerda, é uma censura que ela também vem um pouco disfarçada, né? Ela não vem com essa cara de censura igual, por exemplo, em relação ao Jefferson Tenório e ao Ayrton Souza, né? Se publicou, se falou que é censura, a gente tem aí um monte de matéria sobre isso, saiu nos jornais, saiu nas mídias que tratam de literatura. Todo mundo... fazendo alusão à censura, de que é um ato de censura. Agora, quando se trata dessas questões mais ligadas a revisões históricas que têm acontecido muito, né? Por exemplo, de repente passa-se a olhar para uma obra de outro modo porque se descobriu uma coisa, ou porque, por exemplo, avançamos em algum tema, né? Então, e aí muitas vezes a gente costuma usar, né, a ideia de cancelamento, né? Para determinados autores ou determinadas obras, mas que, na verdade, é muito parecido com censura e é muito arriscado, inclusive, quando a gente passa a disfarçar, né, um mecanismo tão terrível. Você falou aí do Kafka, né, em relação à vida pessoal, mas também a gente tem um clássico, né, que volta e meia está assombrando aí os imaginários, principalmente de quem é professor como eu, que é Monteiro Lobato, por exemplo, nesse sentido de pensar que, obviamente, Monteiro Lobato tem as suas questões todas, né, em relação a ser um racista, a ser classista e tudo mais. Mas em algum momento se cogitou e se fez isso, inclusive, em algumas das obras, que é reescrever o pensamento do autor segundo o pensamento da época. Se eu não me engano, eu acho que é uma neta do Monteiro Lobato que cuida das edições dele. E ela então fez essas reedições dos livros que compõem lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela refez, tirando, por exemplo, os termos racistas, né, que eram usados lá para a tia Anastácia, e fez uma sugestão, né, eu lembro que a época que ela fez essa proposição, ela também sugeriu que as obras fossem reeditadas no original também, mas com notas explicativas e com notas... Eu fico pensando que é muito arriscado isso, porque você está tirando sempre, mesmo que seja das crianças, dos adolescentes, você está tirando o direito desse conhecimento in loco, né? Quer dizer, através da literatura, a gente consegue também reconhecer um pensamento de época. Se a gente percebe que tem uma reincidência ali de determinado tema em determinado autor, e a gente percebe que esse autor é um racista, né, como é o caso do Monteiro Lobato, cancelar isso é a gente fingir que isso não aconteceu, é muito pior, né? É você cobrir, acobertar, quase que o oposto do que eu imagino que deve fazer. Eu acho que todo mundo tem que ler para entender o que fez aquela obra ser tão importante naquela época e também entender que fez parte daquele pensamento da época um determinado traço de preconceito ou de exclusão, né, que a gente não quer mais repetir. Então, é muito louco essa coisa das reescritas, né? E não só nessa obra, outras obras também, volta e meia se vem com essa ideia, né, de fazer uma edição comentada, que então faz um prefácio explicando e tal. Então, você já dá para o leitor os a priores, e eu não sei, me dá a impressão que eu acho que é isso. Isso que você falou, que é a falta da capacidade de alteridade, eu acho que isso tira ainda mais, porque, na verdade, é uma coisa que é um tipo de sensibilidade que a gente também tem que treinar para perceber, né? Se você já dá ali o a priori, você nem tem a chance do estranhamento da coisa na sua própria experiência, né? Do horror ali de ver o modo como está retratado, né? Então, acho muito estranho, muito louco também esses outros mecanismos, né? Muito mais velados, né? De censura. Fica uma coisa meio... Sabe aquele, o Fahrenheit lá, acho que é, como que é, Fahrenheit 451, eu acho, né, do Ray Bradbury, que é um livro daquela sequência, né, tem uma tríade famosa, né, que são os fundadores da ficção científica, né, que é o Orwell, como que é o outro mesmo, o Ray Bradbury enfim, já lembro o nome do outro. Mas nesse livro, né, tem essa ideia, o nome do livro, inclusive, é a temperatura na qual o livro chega no seu estado, né, de desfeita, né, por conta do fogo. Então, é uma história na qual os livros todos vão sendo queimados para não existirem mais livros, não pode mais existir livro nenhum na sociedade, né? E me dá uma impressão, às vezes, que é isso, é esse tipo de importância, né, que às vezes a sociedade fica dando à literatura, e que, curiosamente, dá muito menos, eu tenho a impressão, para obras audiovisuais, que às vezes são muito mais acessadas pelos jovens e tal. Acho que como a gente faz um consumo muito massivo de coisas americanizadas e tal, parece que isso fica mais suave, mais palatável, sei lá. E quando se tratam dessas obras brasileiras, né, esses... Apesar que até o Harry Potter já foi lá em Santa Catarina, que é o estado, acho que é onde mais se foi feita ações desse tipo. Até o Harry Potter eles já proibiram nas escolas, veja bem.
Uhum. Foucault estava certo, né? Estamos num mundo em que a gente tem uma batalha pelos poderes. O mercado editorial, ele vai fazer parte disso. Se a gente desmembrar essa ideia de censura, aquilo que pode vir à tona, aquilo que pode ser publicado, aquilo que pode vir à luz, né? O fato de livros muito experimentais, de repente, ou que tragam questões fora do âmbito em que as pessoas podem deglutir. Porque tem autor que é corajoso pra caralho e vai fazer uma literatura que não dá pra deglutir. Entendeu? E vai sair da catarse, e dane-se. Esse livro vai ser censurado, entre aspas, só pelo fato de que não vai seguir a linha editorial daquela editora, não vai dar lucro, então ele não será considerado para ser publicado. Então o mercado editorial, ele vai fazer parte dessa força capitalista que vai censurar aquilo que não dá lucro, né? Então será publicado aquilo que puder fazer parte do sistema enquanto crítica. O que não puder fazer parte do sistema não vai entrar, não. Então a gente tem censura de todos os lados. Por outro lado, se a gente for pegar... E aí eu estou falando de maneira geral, não estou falando dos casos específicos, tá? Mas se a gente for pegar os casos específicos do livro do Jefferson Tenório e do Ayrton de Souza, a gente tem uma coisa bacana que são livros que incomodaram. Incomodaram, e esse é um papel importante, isso é um acontecimento importante, um livro poder incomodar. Um livro gerar um incômodo, porque eu acho que a literatura... É muito bacana quando a literatura consegue fazer isso, né? Porque a discussão fica mais ampla, né? Você traz essa coisa do que podemos falar, do que não podemos falar. E aí é uma contraposição, porque são modos de viver trabalhados nos dois livros, né? Modos de viver, modos de ser, modos de existir, constituição de identidades, identidades dos personagens. E quando se coloca isso, você está reforçando esses modos de viver e essa diversidade como algo que faz parte, porque a literatura ela vai emular a realidade. Então você está colocando uma força nesses modos de existência. E isso é muito bonito também, por um lado, né? Eu fiquei muito feliz quando eu vi que os livros estão vendendo pra caramba, a quantidade de Aue que está fazendo em torno. Uhum. Quem dera que tantos outros livros também de qualidade pudessem, não só pela polêmica da censura, mas pudessem chamar a atenção do público para que a gente vendesse mais ainda literatura brasileira contemporânea, que de alguma forma eu chamaria de combativa, né? Porque vai tocar em assuntos que muita gente ainda quer jogar para debaixo do tapete, né?
Com certeza. E os incômodos, né? Eles são esses é uma força, né, mesmo, não tinha pensado isso. O incômodo como essa força mesmo, né, estruturante da recepção literária. De fato, as obras que são capazes de provocar isso, elas extrapolam, né, o lugar comum e tal. E são, nos dois casos, né, são incômodos específicos, né? Por exemplo, um incômodo que obviamente se desdobra de questões raciais, né, de um combate em relação ao racismo, nesse sentido que você falou aí de uma literatura brasileira contemporânea combativa, né? E eu não li ainda o Outono de Carne Estranha, mas enfim, pela cena lá, pela primeira cena que eu tive acesso lá por conta da polêmica toda, né? Primeiro capítulo a primeira parte do livro, na verdade. A gente vê que tem essa cena ali de um casal gay, né? E com uma descrição, né? Falando pau, sei lá, o tamanho do pau, alguma coisa assim. Então tem isso também, né? Tem essa questão do combate ao racismo e também o combate à homofobia, né? E são temas que recorrentemente incomodam, né? Então, que bom mesmo que elas estão provocando, e que pena que estão passando por isso, mas é isso, né? Eu acho que tem alguns párias na sociedade que volta e meia tem que aparecer para que determinadas questões que parecem bem resolvidas, ou no caso do racismo não, né? Mas no caso da homofobia, entre leitores, né, parece que é uma coisa que a gente não pratica, assim, com tanta veemência, mas não é verdade, né. Agora, uma coisa que eu fico pensando, e daí te pergunto pra gente pensar juntos, considerando isso, né, tem esse pressuposto aí do mercado editorial que você está trazendo, né, então, quer dizer, o mercado editorial, com certeza, ele tem os seus filtros, né. E esses filtros têm a ver, obviamente, com esse senso comum, como você trouxe, porque é isso, né? É um comércio. As editoras não são ali mecenas maravilhosas, né? Que estão ali para promover a cultura. E não é bem isso que a família Schwartz, por exemplo, né? Embora tenha esse lado, né, obviamente, de criar oportunidades, mas é um negócio, né? Pensando por esse viés, né, será que um projeto literário, por exemplo, de um escritor, é fácil, né, diante de uma polêmica dessa, um projeto literário incluir essa questão, né, tipo, será que o meu livro está fora, será que meu livro está dentro, será que... O que você acha, que isso deve ser um a priori, assim, do pensamento da escrita, ou a gente tem que esquecer disso no momento criativo?
Ah, eu acho, cada um sabe o que faz, mas eu acho que escrever pensando na recepção do público, e tem vários autores que discordam de mim nessa, né, que realmente querem agradar, a gente quer agradar de maneira geral na vida, né, Paulo, a gente nasce já querendo agradar e morre tentando agradar inconscientemente, isso não tem como a gente fugir. Mas pensando na escrita, eu parto do pressuposto de que já que não, geralmente, né, não dá dinheiro para, sei lá, 90% e poucos dos autores que publicam, para mim ela é um terreno de absoluta liberdade. Então eu escrevo aquilo que me dá na telha escrever mesmo, a estrutura que me dá na telha escrever, com a esperança, porque é lógico que a gente gosta de ser lido, com a esperança de que, sendo fiel a minha bússola interna, isso vai conversar com as bússolas internas dos leitores também. Já trabalhei com muitos autores que escrevem pensando em ganhar prêmio e que inclusive me informam isso. Olha, você pode me devolver até o prazo tal, porque eu vou fazer as alterações para me inscrever não sei aonde. Ou você acha, às vezes me pergunto de enredo, né? Eu tenho essa história X aqui, você acha que vai agradar o público e tal? O que vai acontecer quando você tem essa bússola, esse termômetro para fazer suas escolhas narrativas, de enredo e etc.? Eu acho que dificilmente você vai conseguir produzir alguma coisa singular, na minha opinião. Você vai conseguir construir aquilo que já tem um parâmetro de sucesso, se você tiver sorte, lógico, né? Aquilo que tem um parâmetro de sucesso, aquilo que você já sabe que agrada. Eu acho que fica num terreno confortável enquanto criação. E, particularmente, mas eu não meto pau em quem faz isso, porque cada um cuida de si, particularmente, eu acho que a criação ela é um território de descoberta, de você entender limites, de você ultrapassar limites, de você, inclusive, sair da catarse. Eu estava falando disso, eu vou até repetir isso aqui no episódio, que eu acho um tema interessante, né? Muitos dos livros, que fazem sucesso têm a catarse como um elemento muito forte. Então, a gente tem cenas condensadas, por exemplo, um autor brilhante, mas que sabe fazer isso muito bem, o Graciliano na Cena da Baleia, a gente tem uma cena de catarse condensada, se não me engano, são 4 páginas. Aquela cena está super condensada na catarse, a gente sente a dor, da personagem. E vários outros livros trazem essa estrutura com cenas-chave que vão funcionar como catarse para o leitor. O que que acontece na catarse? O leitor ele sente a dor do personagem, e isso é fundamental para o personagem viver, beleza. Mas algumas catarses, quando elas têm um tratamento de tempo, de cena curto, a cena se encerra ali naquela catarse, o leitor meio que se aliena, ele se entrega àquele rio narrativo, aquela dor do rio narrativo, e depois ele sai daquele rio e segue o baile no livro. Aí a gente tem uma construção de catarse simples. Tem outras maneiras de construir também. Por exemplo, se você não concentra só em uma ou duas cenas chaves e você entende, eu tenho uma questão importante a tratar no meu livro. Eu não quero que seja só essa catarse de entrar no rio e sair do rio. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer essa dor trabalhada de diferentes maneiras. Então, vai ter uma cena de catarse do leitor sofrer junto, vai ter também uma cena de incômodo, vai ter também uma cena de espanto. Quer dizer, como você pode variar a abordagem dessa questão importante que você quer trazer? Porque se você estende isso, se você faz um tratamento de tempo mais alongado, número um, o leitor vai conviver mais com aquilo ali. Ele vai. É quase como se você desse doses homeopáticas para ele de contato com aquela questão. Então, a chance de que aquilo, de que sejam plantadas várias sementes dentro desse leitor e que ele tenha que conviver com isso continuamente, a ponto disso de repente gerar uma não alienação nele, é maior. Tem como controlar esse tipo de coisa? Claro que não. Porque você não sabe, quem são. Cada leitor é um, cada leitor tem um jeito, né, de se relacionar com a obra, cada leitor tem um mundo interno. Mas eu já reparei que nessa estrutura tradicional das cenas concentradas, muitas vezes a catarse ela vira só uma alienação temporária e aí não tem uma convocação. Eu sinto um pouco de falta. Mas eu acho que talvez nem seja o papel da literatura, isso é uma utopia da minha mente, é da convocação pela palavra. É que a convocação pela palavra, ela não é confortável para o leitor. A meu ver. Você pega Guimarães, né? A gente está cansado de saber. Você pega Ulisses, pega o livro Ulisses do James Joyce. Você tem uma convocação ali, mas é uma convocação. Como é que eu vou explicar isso? Só é uma convocação porque o leitor tem trabalho. Porque o leitor vai precisar se esforçar para entrar nesses dois mundos, por exemplo, de James Joyce e do Guimarães Rosa. O leitor ele vai precisar ser ativo. Ele não vai entrar naquele enredo e falar: ai, que delícia, ou ai, que triste, ai, que comovente. Não flui. Não flui tanto assim. Por quê? Porque esses autores eles vão colocar uma espécie de atrito que vai fazer com que esses leitores parem e, pô, peraí, será que eu entendi isso aqui direito? O leitor vai ter que colocar para jogo as referências internas, as paisagens internas. Ele vai ter que fazer isso ativamente. E aí é mais difícil, né? Por que que a gente não tem autores, nível de singularidade do Guimarães, eu não conheço agora na literatura brasileira contemporânea. Porque eu não sei se cabe mais ao mercado, sinceramente. Eu acho que caberia um editor muito corajoso, eu acho que venderia bem pouco, porque, inclusive, fazer um livro do tamanho de Grande Sertão Veredas é mais caro. Então, isso aumenta o peso do livro, aumenta o preço do frete, é uma desgrama. As pessoas pagam R$40 no McDonald's de boa, mas o livro é caro.
Nossa, é verdade.
Entendeu? O livro é caro. O McDonald's digeriu no mesmo dia. Não, mas o livro
não,
é caro.
Uma sessão de cinema, às vezes, custa R$60, né?
Cara, você entende? Então, assim, não, eu não sei. Eu entendo que, na realidade brasileira, para a maioria dos brasileiros, seja caro. Mas eu acho que a classe média falando que livro é caro, ou a classe média alta falando que livro é caro, você está comendo McDonald's, o livro não é caro. Eu só aceito você me falar que o livro é caro se você não está gastando no McDonald's. Aí,
exato.
Show, entendeu?
É, se você não pode gastar no McDonald's.
Exato,
né?
Porque é um livro que fica com você para sempre, é um livro que você relê, é um livro que você passa para frente, é um livro que, se você não gostar, você pode revender para um sebo. Então, eu, sinceramente, eu fico meio, sei lá, acho uma bizarrice. Agora, tem a ver, eu acho que a censura, ela tem a ver com essa análise que a gente está fazendo aqui, né? Quais são as formas de escrever adequadas, entre aspas? Quais são as formas de ler, né? O que que é permitido nesse universo? E a arte acaba escapando um pouco pela tangente, incomoda aqui, incomoda ali, isso é muito bom. Mas, olhando de fora, a gente vê que esse jogo ele é muito, muito complexo. E, como você colocou, às vezes ele vai parar na cabeça do autor que quer fazer parte desse jogo e acaba, talvez, não atingindo, né? Porque não quer também a própria potência enquanto escritor, porque vai estar sempre balizado por parâmetros que, às vezes, são fictícios, tá? Porque já vi muita obra entrar, do autor falar, não, mas eu quero o prêmio tal, então vou escrever assim, os últimos ganhadores foram mais ou menos esses, vou de prosa poética, e não ganhou nada, porque tem um fator também que é... Tem vários fatores envolvidos, né?
Não, e também porque... Isso, por exemplo, essa ideia de achar que... tudo bem, analisar os últimos livros ganhadores de um prêmio, talvez digam um pouco sobre esse prêmio, mas na maior parte das vezes o corpo de jurados muda. E muitas vezes um corpo de jurados sério, né? Ele tá atrás de inovações, então ele achou naquele livro uma inovação. Se você faz uma repetição, já não é mais uma inovação, né? E aí acho que entra num campo que também é arriscado, né, diante desse contexto, que talvez interesse aqui para nós, que é isso da autocensura, né, que você está dizendo. Que é o autor, então, que se constrange, né, se restringe para atender uma demanda. Né? E ao passo que... É muito, muito legal isso que você falou sobre a ideia do... Onde é que eu posso chegar? Né? Qual que é o meu lugar de extrapolação, né? Dentro do meu projeto literário, né? Se talvez, né, a literatura em si, a força da literatura, a essência da literatura, ela tenha muito mais a ver, talvez, estou falando para nós enquanto autores, né, mais do que mercado, mais do que público leitor, mas ela tem muito mais a ver com o desejo de conquista desse lugar de convocação da palavra. Para mim, isso também é muito bonito. Talvez seja idealizado, mas é uma idealização no bom sentido, né? Porque isso de você chegar a um nível de convocação pela palavra, convocação da palavra e pela palavra, talvez, né, esse lugar de chegar no essencial da literatura mesmo, de você compreender que ela, né, se faz por meio das palavras, e essas palavras enquanto força de poder, né, mais do que o que essas palavras dizem, né, isso quase como uma segunda já camada.
E são linhas diferentes, Paulo.
Como?
Não, eu ia falar assim, que tem algumas linhas agora, algumas possibilidades acontecendo, mas muito mais a possibilidade, o que está muito em evidência nos últimos anos é a possibilidade do quem eu sou. né, a literatura escavando a questão da identidade, o que é muito importante, que é muito válido, acho, né? A gente tem que falar sobre todas essas coisas. Não vejo tanto quem eu poderia ser. Ou quem... Você entende? Outras coisas. Quem eu não sou, quem eu poderia ser. A desconstrução, né? A desconstrução disso aí. Eu vou tentar trabalhar no próximo livro essa maluquice aí. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, dá pra fazer livro bom, né? Em todos esses parâmetros, dá pra fazer livro bom, evidentemente.
Com certeza. Eu fiquei pensando, até fiquei curioso pra saber... em termos de venda, de mercado, assim, como é que foi o Som do Rugido da Onça, da Micheline Verusky? Porque o Som do Rugido da Onça é esse livro também que... Eu acho que é esse livro do que... O que eu poderia ser. Porque é um livro de invenção, é um livro que tem a ver com uma questão histórica, né? A Micheline recupera ali uma história que, de fato, tem dados, né? Tem dados históricos, né, que confirmam esse fato de que dois indígenas brasileiros foram levados para a Europa numa situação. Mas ela faz toda a fabulação ali disso, mas ela chega depois num nível que é um nível de convocação da palavra. E é esse nível também do incômodo, que não é uma leitura palatável, gostosinha de ler. Não, o projeto da Micheline, eu tenho a impressão de que ele é um projeto, ele é uma coisa que certamente tem inspirações em Guimarães Rosa, mas ele é até meio João Cabral de Melo Neto, eu acho, sabe? Que é essa coisa mesmo dessa elaboração da palavra, que ela é na artesania da palavra mesmo, e não exatamente da frase, do que significa. E eu fiquei pensando, porque você estava falando isso, né, no sentido de tem que acreditar numa editora grande que possa ver potencial nesse projeto, né? Daí eu fiquei até pensando, possivelmente, óbvio, ela não deve ser um fenômeno assim de vendas, mas acho que é um caso interessante para olhar.
Então, o que às vezes acontece, Paulo, pegando essa veia aí do livro da Micheline, é que em alguns casos as editoras apostam, em poucos títulos, evidentemente, mas apostam em livros que eu chamo de capital de status. Então, é aquele livro que ele não vai vender muito, ele vai vender bem pouco, aliás, mas ele pode ir bem na academia, nas discussões de academia. Então, é um livro que ele dá um peso para o catálogo, um peso de reputação para o catálogo. Nas editoras, isso eu falava claramente com os meus ex-chefes. Era uma negociação minha. Quando eu comprava um livro que vendia muito, eu falava: eu tenho direito, hein? Eu tenho direito a publicar um livro com um capital de status aqui, nesse cronograma, porque a reputação ela também acaba valendo dinheiro numa possível venda para a editora, né? O nome. Até hoje a gente pensa na Cossack Naif como isso vale dinheiro, entendeu? Se você souber. Administrar, evidentemente, tem muitas questões. Eu não vou entrar na história da Cossack Naif,
Sim.
mas esse peso ele vale um dinheiro. Ele vale, se você coloca um nome num evento, isso chama leitores, está associado à ideia de qualidade. Então, tem esse capital que não é o capital que vai vir por meio da venda de livro, mas é o capital que vai adicionar um certo valor palpável, palatável, a um catálogo de uma editora, inclusive no caso de venda da editora, né? Porque às vezes são livros que geram muitas teses, que ganham resenhas em revistas importantes, em jornais importantes. Eu não vou citar autor porque acho chato falar que autor que vende pouco e que está nesse lugar de capital de status, mas isso existe. Mas são poucos, você entende? É bem pouco.
E esses livros, né, também, em geral, eles tendem a durar mais, né, do que um momento. Porque daí tem isso. Pode ter uma outra onda de todo mundo está estudando. Então, eles também, às vezes, têm uma vida mais, sei lá, mais duradoura, né, no sentido comercial. E só ia dizer mais uma coisa antes da gente acabar, que tem uma atriz, performer, diretora, espanhola, que ela se chama Angélica Lidl. E ela tem uma coisa maravilhosa, que assim, ela faz espetáculos altamente controversos, que em geral tem um pouco a ver com a história dela e tal, mas é sempre também isso, um pouco nessa ideia do que eu falei da Micheline. Sempre parte ali de uma história dela, de alguma questão que ela viveu e tal, mas vai para muito além disso. E ela, Ela disse que o desejo, o projeto dela era conseguir ser realmente odiada. Então, ela se trabalhou de tal modo a que esse desejo que a gente tem, que você estava falando, né? Que a gente tem de que as pessoas gostem da gente, gostem do que a gente escreveu, pelo menos algumas, né? O projeto dela era de ser odiada. E, de fato, ela é uma das artistas mais odiadas da Espanha. Só que, entretanto, ela é tão odiada e tão controversa que as pessoas vão ver, porque ela gerou ali uma curiosidade em torno do seu projeto. E ela faz coisas assim, por exemplo, eu só vi uma peça dela que teve aqui, que rolou aqui em São Paulo. Mas era uma peça que juntava várias polêmicas. Tipo, ela se cortava, comia o sangue com pão, tomava cerveja a peça inteira, tinha um cavalo em cena. Aí no meio, no dia que eu fui, foi lá uma sociedade de proteção dos animais para protestar, subiram no palco. E ela lá, bem plena, fingindo que nada estava acontecendo.
Ó, para esses mas programas você não me chama, né? Pra
pois
isso
é,
aí,
amiga, quando
chama.
Tiver uma dessas eu vou te chamar. Mas eu lembrei dela especialmente porque ela diz uma coisa, que inclusive eu me inspirei, nós, né, eu e a galera do Stalking, a gente se inspirou um pouco numa ideia dela para um momento da peça, que é essa ideia de que o espaço da arte, né, o espaço da violência, o espaço da arte deve ser também um espaço da violência. Porque a gente não quer que a violência ela aconteça fora da arte. Então, que a arte deve ser, sim, um espaço de violência, deve ser, sim, um espaço de pornografias, deve ser, sim, um espaço de, né, de, sei lá, de coisas terríveis, inimagináveis. Porque, na verdade, essas coisas todas, né, que povoam os estados violentos humanos, elas são humanas, elas não existem, elas não estão fora da humanidade, elas não são a parte, elas vão se proliferar em algum momento, né? E é muito mais saudável e importante que elas se manifestem em forma de arte do que em forma de vida. Quer dizer, se eu for matar alguém, eu tenho muita vontade de matar alguém, se eu mato alguém todo dia numa peça e isso me tranquiliza, que ótimo, né? Que ótimo, então, porque um pouco do meu senso de violência, e não só o meu, o da catarse também, nesse sentido, igual você falou, da catarse do público que também compartilha aquilo, mas não vai sair matando. Não é porque alguém mata uma pessoa numa peça que a plateia vai sair matando todo mundo no final da peça, né? E vai sair na rua com a faca e matar a galera. Então, acho que tem esse lugar da arte, ele na verdade, ele é questionado, em geral, por essas pessoas aí que determinam as censuras, porque elas não são consumidoras de arte em geral e elas não são conhecedoras das forças e das potências que a arte promove e que pode causar no humano, né? Porque senão é muito fácil, é muito claro, né, entender que a arte deve ser esse lugar, pode ser esse lugar do deslimite, mas que deve ser esse lugar, sim, em que as pulsões não são só as pulsões do possível, do correto e do politicamente esperado, né?
É, e se a gente pensa de uma maneira mais ampla, o fato de livros gerarem a censura, ou seja, existe uma violência fora que está querendo conversar com essa obra, se a gente for pensar de maneira mais ampla, a gente está pensando que essa obra está reverberando no mundo a ponto de se expandir e trazer a sombra, trazer uma sombra importante. Então, nesse sentido, é legal, cara. Nesse sentido, a gente tem uma discussão, a gente tem uma ampliação. Isso já aconteceu em muitas obras. A gente tem o Urinaldo Duchamp, a gente teve recentemente um touro que o pessoal ficou zoando pra caralho, que era um touro que representava a Bolsa de Valores, e aí colocaram... Você lembra desse negócio? Eu achei bárbaro. Né? Como essa obra se extrapolou, né? Então a gente pode pensar na censura também, lógico que eu acho que tem limite, né? Esse negócio de impedir que livros sejam estudados, e isso aí já é um absurdo completo, tudo tem que ter limite, mas a gente pode pensar também que é quase como se fosse um apêndice, é como se a censura fosse um apêndice da obra, né? Ela fosse uma conversa ali, que chama atenção para essa obra, né? E que também pode fazer essa obra vender muito mais, pode fazer com que essa obra, a luz dessa obra também seja aumentada, ou seja, vem a sombra, a luz, contraste, né? E me lembrei também, a partir do que você falou, eu editei há muito tempo atrás um livro de não ficção que é considerado a Bíblia do heavy metal. E aí tem as histórias dos... É maravilhoso, cara, é engraçado esse livro. Chama Barulho Infernal, da Conrad. Vocês podem procurar. E aí todos os cantores, os músicos, contando várias histórias maravilhosas de bastidores e tal. E aí chegou numa banda, se eu não me engano, de algum dos países nórdicos, não vou me lembrar o nome, que o cara falou, eu quero fazer um disco para que a pessoa tenha vontade de se matar depois de ouvir. Esse era o objetivo dele, vai vendo coisa horrorosa. Conversa um pouco com o que você me contou, dessa mulher que queria ser odiada, que coloca isso como vetor, o outro também vai colocar a morte alheia, né? A sombra absoluta como vetor. Então eu vou terminar esse episódio falando pra gente lembrar que ser amado é bom, mas ser odiado também é uma delícia.
É isso. Então beijos, corram lá pra assinar o Clube Literai, e a semana que vem a gente tem episódio então especial para quem estiver lá fazendo parte do clube. Beijos, até já.
Beijo.